já tínhamos uma pandemia do tabagismo, que essa já é de mais de um século, né? E agora essa pandemia Covid-19, né? E, na verdade, nesse dia 29 de agosto, que o INCA, Instituto Nacional do Câncer, ele estabeleceu essa data desde 1986, para que sejam enfatizados, assim, nessa data e nas vésperas dessa data, principalmente para o ambiente político e para a população em geral, os problemas, né, do tabaco, do tabagismo, as doenças, enfim, e não só doenças, as graves implicações que existem sob o ponto de vista social, econômico e ambiental, né? Então, isso é importante que as pessoas tenham conhecimento, que às vezes isso não é visto, né? A mídia não nos passa muito informações, por falta, às vezes, de oportunidade, outras vezes porque existe uma mídia de interesse, né? Que o tabaco seja produzido, exportado, enfim. Na verdade, nós estamos num mundo, certamente, com muitos contraditórios.
E nesse sentido, qual que é o panorama atual do tabagismo aqui no Brasil?
Pois é, se nós formos considerar as últimas três décadas, ao redor de 30, 35 anos, nós tínhamos lá na década dos anos 80, cerca de 35% da população adulta fumava. Hoje é ao redor de 9%. Não temos dúvida que no Brasil houve uma redução importante, né? Isso, certamente, nas próximas décadas, vai implicar em alguma redução de algumas doenças crônicas, principalmente câncer, né, de pulmão e outros órgãos, a doença pulmonar obstrutiva crônica, as doenças cardiocirculatórias. E certamente, nós já temos algumas medidas que dizem que a doença pulmonar crônica, enfisema e bronquite crônica, já está tendo alguma redução, assim, na população brasileira. Obviamente que isso precisa de mais tempo até que haja, né, digamos, uma redução, porque essas doenças, elas são crônicas, e as pessoas que fumam, muitas vezes que pararam de fumar, já tinham essa doença e continuam, embora não tão aceleradamente. Nós podemos dizer que o Brasil, no nível mundial, tem tido políticas muito favoráveis. E, de certa forma, o comportamento populacional tem sido razoável. Obviamente que ainda o jovem se inicia, ou ainda, né, a fumar, a usar outro tipo de cigarro que estão vindo aí, quer dizer, esses cigarros eletrônicos, o tabaco aquecido, o narguilé, que era algo lá só do Oriente Médio, que hoje está aqui no nosso país também, né? São maneiras de os jovens começarem a se viciar em nicotina. E por aí, às vezes, inicia o caminho para ser um fumante, né, habitual. Eu acho que nós temos que estar ainda muito atentos, embora tenha havido um terreno já, vamos dizer, ganho em termos de controle, a indústria interesseira em vender, hoje ela já não está pensando tanto no cigarro convencional. Ela está pensando em tabaco aquecido, está pensando em cigarro eletrônico, que são outros meios, assim, até de introduzir, dizendo que não fazem mal, ou que fazem menos mal que o cigarro. Nós temos que ter muita cautela, porque lobo não vira cordeiro. Isso é uma expressão antiga, né?
Uhum.
Então, quando a indústria do tabaco tem certos direcionamentos, nós sempre temos que ficar com os olhos bem abertos, porque alguma coisa de bom não vem aí.
Pois é, doutor, tu és idealizador também do projeto Fumo Zero, né, que foi iniciado ainda lá em 2003. Nesse sentido, como tem sido, né, a atuação desse projeto ao longo do tempo e justamente quais são os desafios?
Esse tipo de desafio, ele permanece, né? Como eu já mencionei, através até de outros dispositivos de inalação. O projeto Fumo Zero, ele é um projeto, assim, que tem uma certa virtualidade. A intenção, quando ele foi criado, é que cada médico incorporasse mais, assim, a atitude, né, de trabalhar muito em função da saúde das pessoas, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de influência, ele, obviamente, chamasse a atenção, né, sobre os males do tabaco e do tabagismo, fizesse até algumas modificações na sua área direta de consultório, de clínica, nos hospitais, né? Isso aconteceu numa certa proporção. Mas, obviamente, que tudo que tem assim, um início bem divulgado, daqui a pouco surge a ideia, né, isso aí já está resolvido, nós não vamos nos envolver tanto. Não, eu digo assim, o tabagismo não é algo resolvido, é algo que está sendo controlado muito aos poucos. Houve uma fase mais acelerada, nós ainda temos 9% da nossa população que fuma, já foi 35% há 3 décadas, mas ainda no Brasil são 20 milhões de pessoas que fumam, é muita gente. Uhum. Então nós temos que ter assim sempre uma preservação de decisões que já foram tomadas para controle. Não, quer dizer, o cidadão comum que não fuma, que não usa nada inalatório, ele não deve permitir que pessoas nas suas proximidades fume nenhum tipo de cigarro, nenhum tipo de poluição, né, do nosso ar. E isso tem que ser uma coisa assim, mantida, né? Realmente tem que ser.
E precisamos aí do fortalecimento, né? Justamente, acho que das políticas públicas para continuar fazendo frente a esse problema, né?
Não existe nada que uma população assim tão heterogênea como nós temos, e é natural isso no nosso país, não há nada que as pessoas não olhem melhor do que o que as leis, né, de convívio estabelecem. No mundo ideal não precisaria lei, né, se cada pessoa tivesse consciência da sua inclusão na sociedade, da sua participação como um indivíduo assim que tem muita consideração pelo outro, né, a mesma que ele tem por si próprio, né? Mas infelizmente nós ainda temos pessoas que não têm esse pensamento. Então tem que existir lei para todos, né? Tem que haver leis assim que, infelizmente, algumas vezes vão deixar algumas pessoas se sentindo assim, ah, mas o governo me governa, não sei o quê, lei é uma coisa imperiosa. Quer dizer, não, eu acho que não existe nenhuma lei que imobilize pessoas, que impeça de ir e vir, ou de manter os seus usos e costumes, desde que não prejudique o outro, né? Então, eu não fico olhando muito para as leis se eu não estiver infringindo a maneira do meu convívio social. Mas se eu estiver infringindo ou em vias de infringir, aí eu tenho que ter cuidado, né?
E, doutor Luiz Carlos, este momento em que estamos vivendo, né, agora, com a questão do distanciamento social, né, enfim, maior estresse social também, pode acabar influenciando num possível aumento aí de pessoas que venham a utilizar, né, o tabaco? Como que isso pode interferir?
Bom, o estresse aumenta, a ansiedade aumenta. O grau de depressão de pessoas previamente já com depressão aumenta. Então, assim, toda essa questão do distanciamento, até do isolamento social, é prejudicial para qualquer pessoa, né? E eu tenho visto, assim, até individualmente, pessoas que fumantes habitualmente estão fumando um pouco mais. Nem todos, mas os levantamentos que se têm feito, assim, populacionais, têm demonstrado que tem havido um aumento do consumo individual, né? Isso diz respeito não só ao fumo, né, à nicotina, mas também ao álcool, a medicamentos, né? Psicoativos. Então isso é uma coisa assim, resultante, né, de toda essa situação que essa pandemia...
Para quem quer dar o primeiro passo, né, quem quer iniciar o processo, então, de tentar largar, né, o vício do tabagismo, qual que é a sua dica?
Olha, a primeira coisa é a pessoa querer, né? Às vezes ela não quer muito, mas tem um motivo, uma motivação. Quer dizer, tem uma motivação, um objetivo. Esse objetivo, se puder ser a saúde, a própria saúde, é ótimo, porque é o melhor objetivo que existe. Mas a pessoa, às vezes, não tem objetivo para ela. Ela tem objetivo para quem circunda, para quem ela ama, para quem ama ela, né? Eu sempre digo assim, você deve evitar se expor a ter problema de saúde, não só em função de você mesmo, mas em função daqueles que amam você, que vão sofrer junto, né? Quer dizer, isso pode ser um bom motivo, assim, para uma pessoa pensar bem e decidir parar de fumar. A segunda questão é a seguinte, mas é, eu fumante, né, eu se fumo, tenho condições de sozinho fazer toda essa escalada? Frequentemente não. Ela fala assim, não, já tentei, não deu certo, eu não tenho nenhuma convicção. Ela procura um profissional, procura um programa, né, que auxilie. Uma vez a pessoa decidindo, tem muitas pessoas que decidem por conta própria, né, com ou sem o apoio profissional, ela tem que estabelecer uma data, né, um momento, não, a partir desse momento X aqui, essa data pode ser data de aniversário, pode ser data, ela sei eu, do aniversário do neto, do filho, enfim, pode ser uma data simbólica que a pessoa diga, não, eu vou, né, nessa data eu vou zerar, né, fumo zero a partir daí, né. Eu diria assim, eu estou colocando assim didaticamente 4 pontos. O quarto ponto seria a manutenção. Então, veja que se a pessoa realmente quiser parar de fumar, ela vai parar de fumar. Ela tem que achar o caminho para isso aí. E esse caminho, hoje em dia, pode ser um caminho bastante técnico, bastante assim organizado do seu ponto de vista de um protocolo. Posso dizer o seguinte, por favor, não se contamine pela Covid-19, nem pelo tabagismo. São duas epidemias mortais. Viva, pense na sua vida.